Pausa para o café.
Olá, nesse episódio do podcast Pausa para o Café, vamos conhecer o livro Línguas de Sinais Além do Mar, Propostas de Investigação e Desafios. O trabalho reúne contributos para os estudos linguísticos em torno das línguas de sinais, com foco na língua brasileira de sinais. Esse livro é resultado de uma pesquisa internacional entre línguas de sinais do Brasil e de Portugal. Na obra tem análise de comparação entre línguas e um capítulo especial trata da criação de sinais de Libras para o Candomblé. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o professor Ronaldo Manassés, que foi um dos pesquisadores e escritores do livro, e autor das pesquisas. Professor, muito bem-vindo ao podcast da CBN, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite, uma boa tarde a todo mundo que vai nos ouvir.
Bom, professor, então como foi que começou esse processo para a criação desse projeto que fundou esse livro, essa produção e essa pesquisa científica?
Então, o e-book é resultado, como você bem disse, de uma pesquisa que nós temos em parceria com o Instituto Politécnico de Coimbra, em Portugal, que visa analisar e fazer comparações entre a língua brasileira de sinais e a língua gestual portuguesa, que é a LGP, lá em Portugal. Esse projeto, a gente escolheu alguns sinais que fossem semelhantes, pelo menos iconicamente, porque a língua de sinais é uma língua icônica, imagética. Então a gente pensou, vamos escolher um grupo de sinais que sejam semelhantes para a gente poder analisar. E aí esse livro a gente já está lançando, é o segundo volume, inclusive, dessa pesquisa. E dentro dele nós decidimos fazer um capítulo especial, porque nós temos um outro projeto que é de criação de sinais em Libras para o Candomblé. Então por que não lançarem um projeto tão grandioso como esse, que é de comparação entre línguas de sinais? E que não tão somente são as línguas, né? Nós sabemos que a língua ela está amarrada intrinsecamente à cultura do lugar. Então a gente tem uma língua no Brasil que também é marcada pela cultura brasileira, e Portugal tem uma língua gestual que é marcada pela cultura portuguesa. Tudo a ver então com um projeto que cria sinais para o Candomblé, que está muito além de religião, é cultura do Brasil. Quem nunca comeu um acarajé maravilhoso? E acarajé é uma comida de uma divindade cultuada dentro do Candomblé, que é Iansã. Então o projeto, desde 2017, a gente vem lutando para criar esses sinais. Nós conseguimos criar 25 sinais em Libras, especificamente falando sobre o Candomblé.
Pois é, né? É interessante você citar acarajé, eu particularmente adoro acarajé, viu? E tem mesmo essa diferença linguística entre Brasil e Portugal, né? São dois países que falam português, mas a gente sabe que tem essa diversidade cultural, especialmente no Brasil, que a gente observa essa pluralidade de culturas e na língua, em diferentes regiões, né, do país. Por exemplo, aqui no Norte a gente tem expressões que no Nordeste já são diferentes, que difere do Sudeste, por exemplo. Então, na linguagem de sinais não é diferente, né?
Exatamente. Inclusive, é um desafio maior porque Portugal é um país relativamente pequeno. Macapá, por ser um estado do norte, a gente diz que a Amazônia brasileira é uma imensidão, e de fato é. Quando você chega à Europa, você tem essa percepção de que nós moramos em um lugar que é imenso. O Brasil é continental em toda a literalidade da palavra. E a língua, por assim ser, ela também tem essas nuances, essas diferenças. Sinais que a gente utiliza em Macapá, aqui ao lado, em Belém, que a gente utiliza expressões como égua, por exemplo, na língua oral, lá a língua de sinais também tem uma marcação diferente. Tem sinais que são próprios de Belém, assim como em cada região brasileira.
E acredito que esse tenha sido um dos desafios nesse processo da pesquisa, né? Você fez junto com outros professores e outros pesquisadores. Pode falar um pouco mais sobre esse grupo que reuniu para fazer justamente esse trabalho de pesquisa?
Então, o grupo de pesquisa a gente juntou as mãos, literalmente, porque é o grupo de pesquisa da Unifap, do qual eu sou o líder, e um grupo de pesquisa lá da ESEC, em Portugal. Então, a gente fez uma primeira parte aqui no Brasil, que foi a criação desses sinais. A gente tem no grupo de pesquisa professores ouvintes e professores surdos, que debatem conosco a criação desses sinais. E claro, como foram sinais criados para o Candomblé, a gente precisou trazer pessoas da religião, porque a gente não sabia. Então, como fazer? Aí nós convidamos um sacerdote e ele gentilmente aceitou, deu essa possibilidade de nós adentrarmos ao espaço do terreiro, conviver ali dentro para aprender sobre a ritualística e, claro, aquilo que nós podíamos acessar e depois debater com os surdos quando nós criávamos os sinais. Por exemplo, a gente fez um sinal para ebó. O que é o ebó? É uma oferenda que é feita com grãos, com frutas, a depender da necessidade. Só que essa oferenda, ela é feita para alguma divindade do candomblé. Então, normalmente, é feito em vasilhames de barro, e esse vasilhame, ele é levantado, literalmente levantado, do chão para cima. Então, olhando essa iconicidade da imagem que precisa ter na Libras, nós criamos um sinal juntando as mãos e levantando a mão do peito para cima. Então, essa descrição que eu estou fazendo é tentando dar, para quem está ouvindo, uma imagem do sinal. Então, aí quando nós chegamos à criação, vamos debater com o surdo. E aí os surdos começaram a perguntar, mas como é que funciona então esse ebó? Aí vamos marcar um dia de participar lá dentro do terreiro, aí o Pai de Santo nos levou, a gente assistiu a um ritual dentro do terreiro, e aí os surdos, eles faziam um sinal que bate no peito, assim, que é de, nossa, agora eu tô entendendo como é que funciona. Então isso levou muito tempo pra gente debater, não só a construção do sinal, linguística do sinal, mas a construção cultural, que precisa fazer sentido, tem que ter o significado, ele é construído a partir da semântica do sinal. Então é o sentido e o significado para a gente poder ter um sinal criado.
Com certeza. E esse processo, essa escolha que vocês fizeram de criar um capítulo específico só criando uma linguagem de sinais para que as pessoas que não escutam possam entender os rituais do candomblé, que é uma religião africana, de origem de matriz africana, o que fez com que vocês escolhessem criar essa linguagem de sinais e dar essa acessibilidade para as pessoas a essa religião?
Então, tudo começou em 2015, a época eu estava fazendo doutorado, e eu voltei a Macapá, porque eu não fazia doutorado aqui, fiz doutorado na Federal do Ceará, e eu estive em um evento aqui em Macapá, com amigos surdos, e nós visitamos uma residência de um outro professor. E na residência tinha um altar, e no altar desse professor tinha santos católicos e tinham outras imagens, que o surdo começou a perguntar, mas que imagem é essa? Eu não conheço esse santo. E aí perguntavam para mim, eu também não conhecia que imagem era aquela, e eu não tinha também um sinal em Libras para explicar. E como é que a gente faz quando não tem um sinal? A gente usa um empréstimo linguístico, a gente usa a datilologia, que é o alfabeto manual. Então eu vi uma imagem, por exemplo, uma imagem de Iemanjá que estava lá no altar, então eu usei a datilologia, fui digitando letra por letra, I, E, M, A, N, J, A. Só que a datilologia não dá conta do conceito, o que significa Iemanjá, que é uma divindade extremamente conhecida no Brasil e até fora do Brasil, e o surdo não conhecia. E eu também, ouvinte, pesquisador, estava tão ignorante quanto ele, porque eu não sabia dizer em língua de sinais o que significava. Então, por que não criar esses sinais? E aí, em 2015, começou essa investigação ainda muito, muito incipiente e se transformou em projeto de pesquisa em 2016.
Pois é, Ney, é um projeto que tem como proposta dar essa acessibilidade para as pessoas surdas à religião. A gente estava conversando agora há pouco que essas pessoas conseguem acessar outras religiões, mas as de matriz africana têm uma dificuldade. Não que pode causar essa dificuldade para que essas pessoas acessem essas religiões e esses conhecimentos das religiões de matriz africana?
Então, eu escrevi um livro chamado Ecos do Silêncio, ainda em 2016, falando sobre espaços de sociabilidade do surdo. E um desses espaços, evidentemente, é o espaço religioso, porque a pessoa surda, como qualquer outra pessoa, vai, deve e pode escolher o seu espaço religioso, assim como qualquer pessoa vai a uma missa, vai a um culto numa igreja protestante, vai a um centro espírita, e lá a pessoa ouvinte, ela escolhe, ela assiste aquele culto, ela assiste aquele ritual, e depois ela diz, aquilo ali me tocou, eu me senti provocado, eu vou voltar. Ou o contrário, não, eu não gostei daquela palavra, eu não gostei daquilo que disseram, e eu não vou mais voltar ali. Para o surdo isso é muito difícil, porque o surdo precisa de uma ponte de comunicação, alguém que saiba a língua de sinais e que se propõe a interpretar aquele espaço religioso, e que é muito difícil na afro-religião. A gente não tem pessoas hoje interpretando os rituais dentro das casas de axé, como se diz. Então, nós buscamos com esse projeto construir essa ponte. É preciso que o surdo também tenha liberdade religiosa no sentido de ter acesso comunicacional e ele, por si só, escolher em qual espaço religioso ele vai frequentar.
E quais foram as maiores dificuldades durante toda essa pesquisa e a escrita desse livro?
Então, foram muitas dificuldades, não foram poucas não, mas eu vou tentar aqui enumerar as mais recorrentes, né, por assim dizer. O maior desafio para nós, como pesquisadores, primeiro foi acessar o espaço do terreiro, porque a gente não tem essa liberdade, ou no sentido de ir, conhecer, e, eu vou ali como eu vou na missa, né? Primeiro que a gente não sabe onde tem o terreiro. Por que a gente não sabe? Porque são espaços que eles são, normalmente e naturalmente, eles são escondidos. E não porque eles querem. Depois a gente, convivendo, a gente descobre. É uma forma de proteção. Porque a sociedade hoje, ela tem um preconceito religioso muito forte. Então as casas tentam se proteger disso, dos ataques. Sejam verbais, sejam físicos, eles fazem em bairros mais afastados. Então a gente primeiro buscou onde a gente ia encontrar uma casa e dentro dessas casas quais poderiam nos dar esse acesso. Esse foi um grande desafio, a gente conseguir isso. E depois o debate linguístico que há entre ouvinte e surdo, e tanto ouvinte e surdo não ser da religião afro-brasileira e poder compreender a ritualística dessa religião para poder construir um sinal em língua de sinais.
Pois é, então teve que ter essa presença desses intérpretes da linguagem de sinais para ir até as casas, os terreiros de candomblé e fazer toda essa interpretação. E como é que foi esse processo todo? Conta um pouquinho mais para a gente.
Então, a gente tem hoje uma casa que não é em Macapá, né? A gente teve acesso a uma casa no Pará. E a partir dos sinais que a gente foi criando, a gente foi difundindo esses sinais e basicamente, três pessoas, inicialmente, eu e mais duas, começamos a fazer essas interpretações. E depois, com a pandemia, a gente conseguiu levar um curso de formação para adeptos do candomblé. E a gente aproveitou que estava tudo no online, a gente conseguiu colocar uma plataforma e levar para as pessoas de várias casas, inclusive pessoas de fora do Amapá, puderam fazer esse curso, que a gente chamou de Libras no Terreiro. E a gente fez um curso de formação em Libras de três níveis, para pessoas que frequentam casas de axé.
Pois é, e vocês já têm um livro publicado, esse segundo que vocês vão publicar agora é com esse capítulo exclusivo falando sobre a linguagem de sinais do candomblé, e tem mais pesquisa vindo por aí, pode dar um spoilerzinho pra gente?
Então, esse e-book a gente lançou agora, a gente vai fazer o lançamento físico ainda, tá correndo atrás do financiamento, porque como 90% dos autores são portugueses, o lançamento vai ser em Portugal. Agora um spoiler da próxima, porque esse foi um capítulo de um livro. O próximo será um livro inteiro falando sobre o candomblé. E a gente está fazendo agora a seleção dos capítulos, das histórias, né? Será um livro de memórias do candomblé. E que, assim como no Xirê de candomblé começa pela divindade Exu, a gente também vai começar o livro abrindo as histórias de Exu em língua de sinais.
Muito bacana mesmo, né? Vai dar essa acessibilidade, vai trazer essa religiosidade, também essa cultura de matriz africana para essas pessoas surdas, né? E isso é muito importante, né? Porque foi daí que começou esse trabalho, essa acessibilidade para essas pessoas.
Exatamente. O nosso grande objetivo, eu sempre deixo marcado isso em todos os lugares que eu falo e que eu sou convidado a falar, que o projeto Libras no Terreiro, ele não visa converter nem aderir ninguém ao candomblé, esse ninguém que eu estou dizendo, pessoas surdas. O nosso grande objetivo é dar visibilidade e informar ao surdo que além das igrejas, dos templos religiosos, que são mais conhecidos, existem também os templos religiosos afro-brasileiros e que eles precisam, eles têm direito de conhecer isso. E o nosso grande objetivo é isso, ser a ponte de comunicação entre pessoas surdas e pessoas ouvintes praticantes da afro-religião.
Professor Manassés, muito obrigada pelo diálogo, por ter vindo aqui até a CBN contar pra gente um pouco desse seu trabalho, inclusive meus parabéns, e seja sempre bem-vindo à CBN. Considerações finais.
eu que agradeço imensamente o espaço e deixo como palavra final o nosso grande axé para todo mundo que vai acompanhar essa entrevista. Muito obrigado.
Axé, professor, muito obrigada. Esse foi o episódio Pausa para um Café. Sugestões de temas para podcasts podem ser enviadas pelos telefones 991-14-1500 ou 991-14-6676. Até mais!
Pausa para o Café.